Democracia ao vivo. Apresentaremos hoje a evolução da vida política helvética no período de 1291 a 1874. No próximo programa, trataremos da Constituição Suíça, dos direitos dos cidadãos e da Confederação.
É fácil ser governado. Difícil é autogovernar-se. Poucos conhecem essa verdade mais que os suíços. Há quase 700 anos, eles se declararam independentes. Através de séculos, em tempos de guerra e de paz, a despeito das grandes potências da ocupação estrangeira e de lutas internas, jamais esmoreceram em sua determinação de serem senhores de sua própria casa.
Os habitantes do Vale de Uri, a comunidade do Vale de Schwyz e a comunidade de Nidwalden, cientes das dificuldades da época, comprometeram-se por juramento a ajudar-se e defender-se mutuamente com todo o seu poder e decisão, vidas e esforços, dentro e fora das fronteiras. Cada um, às suas próprias expensas, comprometeram-se todos a lutar contra qualquer inimigo que tentasse atingi-los, cada um por si ou coletivamente. Todos os senhores concordaram em obedecer de acordo com os compromissos assumidos.
O Tratado da Aliança Perpétua, assinado nos prados de Hütli, às margens do Lago de Lucerna, em 1291, uniu os cantões campestres de Uri, Schwyz e Nidwalden contra o poder imperial da Casa dos Habsburgos e deu nascimento à Confederação Suíça.
A Confederação Suíça, concebida num idílico prado da Suíça Central, foi testada nas batalhas de Morgarten e de Sempach. 200 soldados de cavalaria dos Habsburgos realizaram esforços para forçar a capitulação da Confederação, mas caíram numa emboscada no passo de Morgarten a 15 de novembro de 1315. A infantaria da Confederação cercou completamente a força austríaca e 3/4 dela foram destruídos.
Nada melhor que o sucesso. Em 1318, a Nova Liga assinou uma trégua com os Habsburgos e, das três comunidades iniciais de 1291, chegou-se a 8 no fim do século XIV.
A guerra continuou novamente com os Habsburgos. A 9 de julho de 1385, na pequena cidade de Sempach, próxima a Lucerna, o poder dos Habsburgos na Suíça foi completamente destruído quando 1.600 suíços, estimulados pelo herói Arnold von Winkelried, derrotaram inteiramente 6 mil austríacos.
O número de membros da Confederação permaneceu constante no século XV, quando a admissão das cidades de Friburgo e Soler foi trazida à discussão. Zurique e Berna já eram membros da Confederação. Os estados rurais ou cantões, temendo a dominação por parte das cidades ricas e populosas, recusaram-se a considerar as novas candidaturas. A guerra civil parecia inevitável. Um santo eremita intercedeu, porém, com dramático apelo em prol de um acordo.
Nicolas von der Flü, figura enigmática na história suíça, é tido como o pai de sua neutralidade. Sua solução de compromisso incorporou, pela primeira vez na Suíça, o conceito de neutralidade. Ele aconselhou que as cidades deveriam ser admitidas desde que abandonassem suas alianças separadas e permanecessem afastadas de qualquer conflito que pudesse dividir a Liga dos Oito.
Os fundadores da Confederação Suíça foram felizes em manter seus laços com o Sagrado Império Romano, tanto quanto o Império não pretendesse impor-se sobre ela. Mas a Guerra da Suábia, em 1499, entre a Liga Suábia da Alemanha do Sul, apoiada pelo Império, e os Grisões, aliados, mas ainda não membros da Confederação, levou a Suíça à completa independência, embora não oficialmente reconhecida. A Suíça e os Grisões foram vitoriosos. Na Paz de Basileia, a Suíça ganhou, de fato, independência com relação ao Império. Teve de esperar, porém, durante cerca de 150 anos para que sua independência fosse oficialmente reconhecida pela Paz da Westfália em 1648.
Os sucessos da Suíça nos campos de batalha foram marcantes, tanto em defesa de seu território quanto em relação a soldados mercenários que lutavam a soldo de potências estrangeiras. Entretanto, uma derrota os esperava. Em 1515, em apoio ao Papa Júlio II e à Liga Sagrada, a Suíça, superada numa relação de 2-1 frente a franceses e venezianos, foi derrotada em Marignano, no norte da Itália. O fracasso de Marignano assinalou o início da retirada da Suíça da vida das grandes potências políticas europeias. Entregou todos os territórios que havia ganho na Lombardia, com exceção do Ticino, hoje o cantão do extremo sul da Suíça, e assinou um pacto de paz perpétua com a França. A neutralidade, a boa ideia de Nicolas von der Flue em 1481, começou a tomar corpo. Logo em seguida, entrou em vigor para ajudar a sobrevivência da Suíça durante uma guerra civil e para reconciliar-se ela própria com as diferenças religiosas que poderiam lançar suíços contra suíços, como aconteciam com cidadãos de outros países europeus.
A reforma dividiu cruelmente a Confederação Suíça e chegou a resultar em breve guerra civil em 1531, na qual o líder reformista protestante de Zurique, Ulrich Zwinglio, foi assassinado. Embora tenha causado divisões dentro dos cantões de expressão alemã, o aparecimento de Genebra, protestante sob o domínio de Calvino, significou que uma ponte havia sido lançada às comunidades de expressão francesa. Além do mais, o fato de as duas religiões manterem o equilíbrio foi fator determinante contra o envolvimento da Confederação, como um todo, nas guerras religiosas que irromperam em toda a Europa. Se as divisões religiosas não levaram a um desmembramento político, foi graças ao interesse comum de todos os suíços em se manterem afastados das lutas além fronteiras. Desse modo, a neutralidade da Suíça se tornou uma necessidade.
Estimulada pelas guerras europeias e dilacerada pelas diferenças religiosas, a Suíça compreendeu que sua neutralidade necessitava de algum poder se ela, na realidade a própria Confederação, quisesse sobreviver. O problema foi agudo durante a Guerra dos 30 Anos, que devastou a Alemanha no período de 1618 a 1648. Muitos mercenários suíços lutaram nos dois lados, mas a confederação, ela própria, permaneceu neutra.
Repetidas violações dessa neutralidade por parte dos beligerantes levou-a à nova fase de neutralidade, a fase da defesa de Ville, em 1647. Em um acordo extraordinário entre os 13 cantões, o princípio da defesa da neutralidade foi aceito. Um conselho misto de católicos e protestantes foi formado para dirigir uma força recrutada de todas as partes da confederação, seus problemas e suas alianças.
A paz de Westfália, que levou a um fim a Guerra dos 30 Anos, também reconheceu a completa soberania da Suíça e sua independência do Sagrado Império Romano, dos Habsburgos, trazendo finalmente a realidade e a legalidade 150 anos depois da Guerra da Suábia.
A antiga confederação não era um país no sentido moderno do termo. Tratava-se de uma vaga associação de cantões e territórios frequentemente desiguais em poder e status. A confederação foi conduzida por 13 cantões que controlavam territórios dominados e foram eles próprios ordenados segundo determinada hierarquia. Zurique, Berna e Lucerna, que se associaram após os 3 cantões originais, Uri, Schwyz e Unterwalden, tinham precedência sobre os outros cantões.
A antiga confederação não tinha qualquer controle central efetivo. Não dispunha de exército federal, de tesouro federal e, falando estritamente, de nenhuma lei federal. A dieta era um congresso, não um parlamento, ao qual os cantões enviavam seus representantes que eram informados pelos cantões como votar. E os próprios cantões eram governados de várias maneiras. Chefes autocratas, oligarquias hereditárias e assembleias populares. Mesmo onde permaneciam práticas democráticas, o Landsgemeinden tornou-se dominado por proeminentes famílias, cujos membros eram habitualmente escolhidos para importantes postos. Nas cidades, privilegiadas famílias tinham também o controle efetivo da sociedade.
De qualquer maneira, o desejo suíço por liberdade e igualdade, que atingia todas as camadas da sociedade, foi embrutecido. Era hora de começar de novo.
Quando Jean-Jacques Rousseau, natural de Genebra, escreveu em O Contrato Social, em 1762, que a única base de qualquer sociedade legítima é o desejo de seus membros, ele não apenas acendeu a tocha da Revolução Francesa, mas igualmente levantou o descontentamento na Suíça com relação ao status privilegiado de sua própria aristocracia.
Quando os revolucionários franceses invadiram a Bastilha e declararam a soberania do povo, parece que eles tinham em mente muito mais que o povo francês. 3 mil pombos, realmente, conduziram panfletos para o exterior que diziam: "Nós somos livres, sigam nosso exemplo." E quando a Suíça não seguiu a bandeira tricolor, os tricolores invadiram a Suíça. Um incidente de fronteira em 1797 precedeu a invasão militar francesa um ano mais tarde. A 5 de março de 1798, na Batalha de Berna, a França derrotou a Suíça e a velha confederação esmigalhou-se.
Abril 1798. Com a ajuda de baionetas francesas, a Suíça proclamou a constituição de um novo e unitário Estado, a velha e indivisível República Helvética.
Foram estabelecidas liberdades de religião e de imprensa. As pessoas tornaram-se livres para reunirem-se e formarem associações. Qualquer grupo tinha o direito constitucional de dirigir-se ao governo. Não havia restrições de profissões e comércio. A propriedade foi declarada inviolável e as obrigações feudais desapareceram.
Mas, em que pese em suas concessões de benefícios e reformas, a nova Constituição permaneceu uma criação artificial impedida ao povo, sem consulta ou votação, e a reação foi diversa. A Constituição tornou-se alvo de interesses conflitantes e de facções políticas, e a despeito dos muitos aspectos positivos e da intervenção pessoal de Napoleão para modificar e mantê-la em 1802, naufragou em 1815.
Em 1815, o Congresso de Viena refez o mapa da Europa. Foi então que as fronteiras da Suíça foram determinadas. A inclusão de Genebra, Neuchâtel e do Valais elevou o número dos cantões a 22. E, mais importante, o desejo da Suíça de ter sua própria neutralidade reconhecida por lei internacional foi atingido. Depois de 500 anos, a Suíça chegou à forma e unidade finais, uma confederação de 22 estados soberanos.
Considerando que a República Helvética foi baseada num governo central, o Pacto Federal que se seguiu reinvestiu os cantões de consideráveis poderes, mas conteve importante restrição sobre a soberania cantonal, proibindo alianças internas separadas entre os cantões, alianças essas que poderiam prejudicar os demais.
Em 1845, os cantões católicos de Lucerna, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Friburgo e Valais juntaram-se aos demais num pacto de defesa própria, conhecido como o de Sonderbund. Quando a Dieta dissolveu o Sonderbund, foi declarada a guerra. O conflito durou 25 anos, custou apenas 128 vidas e foi caracterizado pela conduta humana das forças federais, chefiadas pelo general Henri Dufour.
No ano seguinte, uma nova constituição foi esboçada. Com alguns itens calcados na Constituição dos Estados Unidos, ela concedeu autonomia aos cantões, mas não o direito de assinar alianças com estados estrangeiros. Estabeleceu-se moeda comum e uma única administração postal e aboliram-se as barreiras aduaneiras. A nova Constituição adotou como bandeira uma cruz branca sobre campo vermelho, porque uma bandeira similar tinha sido a de Schwyz, um dos cantões originais.
Experiência e discernimento político fizeram os líderes políticos a compreender que era necessário flexibilidade na Constituição de 1848. Evitaram o erro capital do Pacto Federal de 1815, que excluiu rigidamente qualquer dispositivo para emendas à Constituição.
De fato, a Constituição foi totalmente revisada em 1874, quando se sentiu a necessidade de uma democracia mais direta. Alguns dos principais efeitos da revisão foi que Lausanne se tornou sede permanente do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema da Suíça. Os cantões passaram a ter papel de maior destaque na administração do exército e na aplicação da lei. A educação em nível elementar tornou-se compulsória, livre e sem barreiras religiosas. E a lei trabalhista foi estendida para dar ao Estado total supervisão do trabalho.
Essa é a Constituição que governa a Suíça de hoje. O resultado de séculos de evolução baseada no princípio da democracia. Thank you.
E assim chegamos ao final do nosso primeiro programa da série mensal Democracia ao Vivo. A 12 de junho próximo, trataremos da Constituição Suíça, dos direitos dos cidadãos e da Confederação. Até lá, ouvintes. Emissora Nacional Suíça, Luiz Amaral, Berna.